Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Invocação demoníaca.
É Shin Megami Tensei, é isso?
É.
Podia ser Macumba também.
Eu pensei em falar sacrificando a Isabelle, mas eu achei meio...
Não, não pode, é o wife da galera, cara. E diretamente do Japão está o Jefferson.
Yahoo!
Essa semana foi o dia do podcast, e como a gente é bom de data, a gente não lembrou e não fez nada a respeito. Mas a gente não só produz podcast, como nós também somos bons ouvintes de podcast, né?
Bom, a gente não sabe, né? A gente ouve.
A gente não escuta só o nosso podcast, a gente escuta muitos outros que a gente também gosta, né?
Acho que o podcast mais famoso que eu gosto é o Xadrez Verbal, que eu comecei a ouvir esse ano. Um amigo da faculdade indicou, porque eu sou meio que um analfabeto funcional em história. E funciona, mano. Tipo, eu tô ouvindo semanalmente. Eu fico chocado que o mundo tá acontecendo e eu não tô sabendo.
Mas, cara, você não acha um pouco maçante escutar podcast de história, sendo que você não é um historiador?
É porque tem parte de história que ele é pra dar o background, mas é mais sobre notícias do mundo. O que que tá acontecendo? Tipo, ah, o Trump fez bosta lá, ah, aconteceu coisa lá na Síria, não sei o quê, e vai nessa pegada, assim, ah, tipo, aconteceu alguma coisa em Israel. Os caras dão uma base, às vezes, uma base histórica, quando é importante, falam. Eu acho interessante, eu gosto, porque eu acho que, tipo, por mais que eu não seja historiador, o mundo acontece e minha filosofia de vida é, tipo, bom saber de mais coisas, sabe?
Eu ouço vários podcasts, sei lá, de videogame, assim, nem vou comentar. Mas acho que pra mim o mais diferente é que eu escuto podcast sobre NBA, bola presa, só que eu não assisto partidas da NBA. Ou seja, eu só me alimento as informações pelo podcast, tipo, basquete em si pra mim tanto faz, né? Eu gostava quando adolescente, mas depois quando eu fiquei velho eu abandonei, então...
Mas você já entendia o básico, né, antes de assistir?
Não, sim, eu era viciado, mas basicamente eu troquei NBA por NFL, então... Mas eu continuo ouvindo os caras porque eu acho eles muito bons.
Vai, e você, Mario, qual podcast você curte?
Assim, exceto os mais famosinhos que todo mundo conhece, que é Jovem Nerd, etc, eu escuto o Projeto X também, Projeto X Podcast, que inclusive eu participei de alguns episódios. Então já fazendo um jabá aí, quem quiser procurar, acho que o último que eu participei foi de Haikyuu ou de um playlist aí de músicas de Pokémon, que tá bem da hora. Eles são uma incógnita, que nem eles falam, eles têm diversos temas, mas a maioria é nerd e algumas vezes de mangá e anime. Então se você tá meio nesse gênero aí, se acha que se inclui nesse gênero, vai lá dar uma escutada.
Semana, na verdade a Atos já tinha feito isso há um tempo, ela falou, fez um, daqui X dias, daquele teaser site que ela gosta, daqui X dias vai ter um anúncio. E essa semana foi esse anúncio de Shin Megami Tensei 5, por enquanto exclusivo para Nintendo Switch. O anúncio foi dia 23 de outubro e eles mostraram mais ou menos como o jogo tá ficando, porque na primeira vez lá no anúncio do Switch eles tinham mostrado um trailer que tinha uns demônios em sombra e tinham anunciado que ia ser qual? Unreal 4? É o Unreal 4 a última?
É Unreal 4.
E ia ser feito com a Unreal 4. Agora a gente teve uma ideia melhor que vai se passar em Tóquio, né? Não vai ser igual o Shin Megami Tensei 4, que o primeiro lugar que tinha não era Tóquio, era um outro reino. E ele tem uma pegada bem parecida com o Shin Megami Tensei 1. Eu achei absurdo, assim, parece que tá muito bonito. Eles falaram que eles querem voltar, né, que esse ano, em outubro ainda, eles quiseram ser simbólicos com isso. Em outubro, a série Shin Megami Tensei tá completando 25 anos. Então eles tiveram uma, tipo, eles falaram, a gente quer que seja simbólico essa volta pros consoles, porque os últimos Shin Megami Tensei, que foi o 4 e o Strange Journey, e o 4 Apocalipse, foi tudo pra portátil. Então a série principal está voltando pros consoles.
O que seria voltar ao primeiro jogo, tipo...
Mano, eu imagino que é mais voltar pro terceiro. Eu acho que eles falam, tipo, eles querem um jogo fazendo uma crítica ao mundo de novo. Que o terceiro tinha muita visão de mundo de como tava naquela época. Agora eles querem fazer dessa época. Eles não foram nada incisivos, né? Que eu imagino que o jogo ainda o projeto tá começando. Mas eu senti um feeling muito grande dos primeiros, porque a roupa dos caras tá muito... Muito anos... No final dos anos 80, sabe? Tá umas roupas floridas. Talvez isso seja uma parte.
Isso é em relação ao mundo e a história, né?
A história, então. A história, ninguém não sabe como vai ser ainda. Só sabe que vai ser Shinobi Tensei, né? Vai ser lá o Chaos de novo, provavelmente.
Você tirou todas essas hipóteses do vídeo de 1 minuto e 15, né?
Não, teve tá o comentário do vídeo também, eu li. Então, tipo, a descrição do vídeo, mas é.
Tá que foda-se, né? Eu não entendi nada desse vídeo. Eu realmente não jogo Shin Megami Tensei, a não ser o Persona. E nem os bichos que apareceram lá, eu faço a menor ideia do que tá acontecendo.
Aqueles demônios todos apareceram em Persona.
Eu só conheço o Jack Frost.
Ah, então falta um pouco aí, né? Falta uma quantidade X aí de bichos pra você ver.
É, igual Yu-Gi-Oh, cara. Não para de aparecer monstro na hora que precisa.
Mano, deixa eu lembrar. Eu não lembro o nome de nenhum. É que aqueles bichos que estão deitados, eles são da... Eles são meio que... No Shin Megami Tensei 3 é força. E normalmente eles estão pro Chaos. São uns Oni japonês. Eu não sei nem se é japonês aqueles bichos vermelhos.
Bom, tudo bem. Shin Megami Tensei é conhecido por misturar um RPG com... algum ambiente que liga o mundo atual com invasão de monstros, é isso?
O Shin Megami Tensei, a série mesmo, a parte principal, é normalmente Tóquio pós-apocalíptica. Basicamente, sempre acontece alguma bosta, pode ser uma bomba nuclear, pode ser o mundo basicamente pedir um reset, e nisso você vive normalmente esse, ou às vezes um pouco às vezes antes, ou às vezes você só vive depois desse mundo, esse mundo que já foi pro saco. E normalmente nesse mundo, os demônios, assim, que pega de várias mitologias, eles aparecem. Então, às vezes é até Shin Megami Tensei, tipo, é um Pokémon, por mais que seja antes de Pokémon, ele é um Pokémon do capeta.
Não. Eu acho que é uma definição errada, porque o Shin Megami Tensei não tem tanta exploração, e é mais focado nas batalhas e no tratamento com os monstros, não é?
Não, tem a exploração, que é você ver a cidade, só não tem o multiplayer.
Não é tão livre?
Não sei, Pokémon Sun Moon não é livre, Pokémon não considero que seja livre. Eu acho que Shin Megami Tensei é tipo um RPG de treinar monstrinhos, assim, mas só que você vai fundir esses monstrinhos e vai usar eles como se fosse camisinha, né? Quando não precisar mais, tu manda eles pro saco.
Então, cara,
você tem menos amor.
Não, é que o que eu queria perguntar, na real, é qual a diferença de colocar o Shin Megami Tensei em um console de mesa, porque ele é restrito, até porque as batalhas são em primeira pessoa e só tem uma imagem, eles nem se mexem, né?
Então, isso é no portátil. O Shin Megami Tensei 4 e o Shin Megami Tensei Strange Journey, eles são assim, porque é o 3DS, e o 3DS eles não queriam que rodasse gráficos 3D. Mas pega o Shin Megami Tensei 3, o Nocturne, que você vai pegar esse que é o mais próximo do Shin Megami Tensei 5, que são em consoles em uma geração que permite 3D. Shin Megami Tensei Nocturne é 3D. Todos os demônios são 3D, tudo. A batalha, ela é bem rápida, mas só que continua sendo, ela é 3D. Então não tem, tipo, não é específico que seja em primeira pessoa. A maioria dos títulos da série são em primeira pessoa, só que o Nocturne não é em primeira pessoa.
Então você acha que Shin Megami Tensei pode não ser em primeira pessoa e pode ser tudo em 3D, é isso?
Não só acho como vai ser isso. Vai ser tudo em 3D.
Você tá afirmando baseado na descrição do vídeo, é isso?
Não, eu tô afirmando em senso comum. Eles têm já todos os...
Senso comum da sua cabeça.
Ele já tem todos os demônios. Ele já tem toda a versão 3D de todos os demônios com o trabalho que eles tiveram no Persona 5. Por mais que seja uma engine diferente, eles têm os moldes de demônio de 3D. Provavelmente eles vão pegar aquilo e vão jogar uma história, que nem eles fizeram no PS2. PS2, todos os variantes de Shin Megami é nessa coisa. Teve o Nocturne, que fez os sprites 3D, e depois Persona 3, Persona 4, Digital Devil Saga, Devil Summoner, tudo usou a mesma coisa 3D. Usaram até o final da geração do PS2. Eu imagino que a geração do Switch, PS4 e Xbox One também seja a mesma coisa. Vai ter tudo 3D usando os mesmos designs do Persona 5. E não precisa deixar, tipo, não precisa falar que eu recomendo bastante Shin Megami Tensei. Quem tem curiosidade da série, o 4 tá lá no 3DS. Eu só não recomendo caso você seja religioso e se ofende com religião, porque Shin Megami Tensei toca no assunto e toca bastante nesses assuntos.
Essa semana a gente teve um Direct focado no Animal Crossing para celular. Finalmente descobrimos que ele se chama Animal Crossing Pocket Camp. Basicamente, você administra o seu próprio camping, e é onde os seus vizinhos, né, os animais, eles também, eles podem aparecer de forma aleatória conforme você modela o seu camping, baseado nos itens favoritos deles, pra você interagir com eles. Eles podem dormir na cama, pescar, etc. E tem várias interações no jogo. Você pode coletar item, você pode craftar, você pode fazer compras com seus bells, adquirir dinheiro, etc. E eu fiquei bem impressionado em como esse jogo, ele parece ser uma versão compacta do Animal Crossing New Leaf. O Animal Crossing New Leaf foi a minha versão favorita de Animal Crossing, como muitos, né? E eu joguei bastante no 3DS e eu fiquei muito feliz porque eu não consegui imaginar como que seria uma versão de Animal Crossing para mobile. Eu imaginei diversas versões que teriam vários minigames, talvez fosse um complementar de um possível jogo do Switch, mas na real eles fizeram um jogo único, que talvez seja até melhor que New Leaf, por ser um pouco mais objetivo e por ter menos coisas pra fazer, enfim, e por você poder jogar o tempo todo. O app já foi lançado na Austrália, né, já tem disponível pra Android e pra iPhone. Inclusive, ele atingiu o top rated, ele atingiu o ranking mais alto da iTunes antes de Super Mario Run, né? Enfim, aí ninguém aqui jogou. Então, tudo que a gente vai falar é baseado no que a gente viu no vídeo.
Com relação a atingir o número mais rápido que Super Mario Run, eu acho isso meio inflacionado, porque é óbvio, apesar da gente não ter feito aqui, eu acho que a maioria das pessoas no mundo foram lá e fizeram, baixaram o APK australiano e inflacionaram esse número. Acho que Super Mario Run ainda deve ter atingido mais rápido se não fosse essa exclusividade australiana por um tempo, pra testar servidor.
Justo. Faz sentido o que o Jeff falou. Sobre o jogo em si, eu acho que o que me atrai em Animal Crossing é justamente que ficar fora desse jogo, que é vai lá, corta a árvore, cuida da vilinha, né? Eu não gosto da parte de decorar. Eu vou ver o jogo, me interessou. Parece melhor do que eu imaginei. Só que não parece a parte que eu gosto de Animal Crossing.
Entendi, você gosta da parte...
Eu gosto de ficar cortando, de ver, de, tipo, olhar pra minha cidade, andar na cidade com a música relaxante, sabe? Eu gosto dessa... de andar e conversar com os caras. Eu não gosto de... Não sei, eu olho assim e falo, é muito rápido. Eu gosto de ficar a esmo no Animal Crossing, principalmente nas primeiras vezes, né? Depois de 4, 5 meses jogando, você quer um negócio mais objetivo. Mas no início eu gosto de ficar a esmo.
Eu acho que Animal Crossing é perfeito pra celular. Eu sempre acho que, pra mim, o jogo é uma minoria. Pra mim, a maioria das pessoas que jogam Animal Crossing, elas jogam pra coletar, pra ficar decorando e pra falar que tem uma maçã mais que os outros. Então, como esse jogo é feito no celular, você tem a toda hora e ele é de graça, acessível pra todo mundo, pra mim é perfeito, porque aqueles que gostam de se exibir, pagam e aceleram o jogo, né? Os que, sei lá, gostam só de jogar e ter um tempinho aqui e ali, vão fazendo o que dá no tempo certo. Acho que a gente já discutiu aqui e foi basicamente o que a gente imaginava, né? Uma versão menor da, sei lá, da versão de consoles.
Eu não imaginei isso. Eu realmente pensei que seria algum tipo de minigame, mas eu não pensei que você conseguiria ficar tão imerso jogando Animal Crossing assim como você ficaria no 3DS, sabe?
Eu pensava que ia ser um Farmville, essa coisa aí. Acho que essa era a opinião popular, Farmville.
Eu pensei que ia ser algo mais ou menos isso mesmo.
Mas pensar assim é um Farmville, só que com prédios.
Não, lógico que não. Farmville você só aperta lá e as coisas acontecem. No Animal Crossing você tem toda a parte do RPG que você vai andando pela cidade, falando com a galerinha. Não, né?
Mas então, tem uma cidade, é só aquele camping, né, que você anda. É só um negocinho bem pequenininho.
Não, ele falou que tem 5 mundinhos ali que você pode ir pra praia, pra floresta, etc. E tem aquela ilha que ele mostrou que você pode caçar borboleta e acho que pegar uns itens e mais, né?
Eu acho que no final das contas essa versão vai acabando sendo melhorada, que nem todos os jogos mobiles vão lançando atualização e aquele mundo que parece pequeno vai expandir, mas assim, o ponto-chave é a integração pros consoles. Acho que quando lançar Animal Crossing pra Switch, eu quero ver esse jogo rodando e você podendo transferir coisas de um lado pro outro. Acho que esse
Mas é oficial essa que vai ter integração?
Não, isso aí é especulação. Isso aí, com relação ao sucesso desse jogo, provavelmente vai acontecer, porque eu acho que das franquias da Nintendo, esse é o jogo que mais se encaixa em você chegar e pagar pra ter as coisas, assim. Você acumular coisas. Acumular coisas é coisa de Animal Crossing. E pagar
ainda mais
pra acumular...
em evento que vai ter, né? Os negócios já de início. Eu não sei Halloween não, né? Mas Natal já vai ter aí, então itens exclusivos, essas coisas que a galera gosta de jogar um dinheiro.
Você achou justo, então, Jefferson, a maneira como eles estão cobrando? Como as microtransações estão sendo feitas?
Quando o jogo é gratuito, eu acho justo. Mesmo que seja caro, pra mim eu não tenho problema nenhum, porque isso aí é uma opção, né? Se você... Sei lá, tudo depende do momento da sua vida, né? Se você tem bastante dinheiro e pouco tempo livre, meu, paga e seja feliz, velho. Tipo, acho que não tem que ficar julgando. Acho que é aquela coisa, né? Pra criar o jogo e pra... É, bancar o servidor precisa de dinheiro.
E é o Tonunk que te cobra, né?
É, tem gente que paga, então sem julgar. Eu acho que cada um faz o que quer.
Olha só, tem um recurso que eles colocaram agora nesse jogo que é diferente do Animal Crossing New Leaf. E até dos outros Animal Crossings, né? Eu, quando eu jogo Animal Crossing, eu tento conceber os meus moradores ideais pra minha vila, pra minha cidadezinha. E nesse agora, os personagens, eles são rotativos, né? Ou seja, vão aparecendo conforme você vai mudando o camping, colocando itens, etc. Vocês acharam isso ruim? Vocês acharam isso legal?
Eu acho chato, porque é bom pra quem é fã da franquia, porque aí vê todos os personagens, né, que gosta. Quem conhece muito a franquia, né, quem tem jogado muito tempo. Só que eu acho chato porque como eu falei, eu gosto de ficar esmo, então eu crio conexão com um pequeno grupo de personagens. Não conheço a maioria, então eu queria ter uma familiazinha do celular. Eu vou ter que esperar o do Switch pra eu ter meu pequeno grupo de amigos.
Então, eu até publiquei isso no Twitter, que eu queria me redimir com o T-Bone, que eu expulsei ele da minha cidade do 3DS, mas eu fiquei meio mal, assim. Então, eu sei lá, até ele aparecer nesse jogo de celular é meio raro.
Eu acho que isso combina mais com o celular, né? No sentido de que você vai estar sempre, sei lá, abrindo seu aplicativo e vendo pessoas diferentes conforme o horário do dia. Então, eu acho que nesse caso ele é uma opção melhor.
Ah, eu quero perguntar, eu responder mais pra mim e pro Jefferson, porque o Mario não... Você joga alguma coisa no celular, Mario?
Eu tava jogando o Roller Coaster, mas nada da Nintendo.
Ah, então você é um bosta, seu celular não roda as coisas.
Cara, eu ressuscitei meu celular esses dias, mano, ele tava desligando sozinho, então... Me desencana em qualquer coisa de celular.
Então, Jeff, você vai trocar ou vai tentar manter Animal Crossing em Fire Emblem ou você nem vai continuar só em Fire Emblem?
A situação tá tão feia que eu tô dropando Fire Emblem. Não no sentido de parar de jogar, mas eu já fiz uma regra pra mim. Em casa eu não jogo e também e nem de final de semana, velho. Porque eu preciso jogar mais jogo do Switch, que tá tudo acumulado aqui.
Justo, justo. E o meu eu tô pensando se eu troco, porque eu tô começando a dar uma enjoada de Fire Emblem. Vamos ver se troca, se o Animal Crossing, ou se não acontece nada, só uma hora eu vou parar Fire Emblem e Animal Crossing morre também. Igual o Mitomo foi pra mim.
Você vai parar de rolar a roletinha lá do Fire Emblem pra ficar rolando a roletinha da grana do Tonunk e pegando novos moradores pra seu camping.
Se fosse assim, né? Acho que é comprar essas os negócios do Tonunk servem pra você comprar, pra você passar as coisas mais rápido, não é?
Eu vi alguém que comprou o Kakai Slider. Eu não sei como é que isso funciona, mas alguém gastou uma grana aí.
Porra, comprou o Kakai Slider, excelente.
É alguma coisa assim.
Beleza, então. O Tonunk tá... O Kakai Slider tá aceitando suborno agora.
Isso aí. Em dinheiro real ainda.
Super Mario Odyssey foi lançado nessa última sexta-feira, e o jogo vem recebendo várias críticas positivas. Eu falei aqui no cast que eu não ia comprar e que eu não tava gostando do jogo, e queimei a língua, né? Eu tava com dinheiro na eShop sobrando, fui lá e gastei, e no tempo que a gente tá gravando eu consegui jogar um pouquinho, assim. E o jogo me agradou bastante, assim. Meu maior receio era de ficar andando e ter que ficar explorando cada canto do mundo, né? Sei lá, eu não gosto desse tipo de coisa, mas... Tem. A Nintendo, ela foi inteligente. Ela colocou a porcaria do Assist Mode.
Ah, mano, você acha isso inteligente?
O quê? Do Assist o quê?
É o modo pra retardados, é isso que eles botaram, né? Pra te guiar.
Eu acho bem inteligente, porque eu não quero ficar explorando cada canto dos reinos e eu quero ir direto pra, sei lá, pro desafio de plataforma. Então o cara me indica e fala, ó, segue nessa linha e vambora, velho. Eu sei que aqui, tipo, pra muitos isso pega. perde o propósito do jogo, mas pra mim é tipo, eu não vou ter que ficar pensando se aqui é pra direita ou pra esquerda, velho. Eu sigo a seta e vou embora, velho. Pra mim é mais divertido.
Justo, eu acho completamente válido isso.
E também se você não quiser, é só desativar aquela porcaria, tipo, né? É um modo, pode ser um modo bebê, mas é um modo bebê mais divertido pra mim, que me deixa a experiência melhor. Com relação aos reinos, eu cheguei acho que até o, não sei se é o quinto ou sexto, né?
Pera, mas isso aí, reino é mundo diferente, isso aí?
Isso.
Até o quinto, não tem oito no jogo?
É, não tenho a menor ideia, eu sei que tinha que coletar, sei lá, tinha um mundo que coleta 20, agora eu não sei se era estrela, se era lua, aí vai e passa pra outro mundo. Eu fui jogando e é meio bagunçado, é meio caótico, assim, você tem, sei lá, o tema do deserto, mas, tipo, não tem só deserto, sei lá, você vê algumas coisas que não tem nada a ver, assim, nessa parte é bem legal, assim. É, eu que tinha medo de ficar perdido, você paga lá o Todd, sei lá, 50 moedas e ele te indica o caminho, então basicamente tudo é bem fácil fazer naquele jogo sem você precisar perder tempo, assim. Mas a experiência
quantas horas você jogou, mais ou menos?
É que eu deixei o videogame ligado, mas imagino que umas, sei lá, 5, 6 horas.
É, já é considerável, pra um Mario já é considerável isso.
É, então, mas de fato eu fui só rushando mesmo, assim. Relaxa, vocês gostam de explorar, vai ter muito tempo. Eu nem cheguei a tocar naquele negócio do cap lá, de mudar de outfit pra acessar outras coisas. De resto, assim, controlar o Tiranossauro pra deixar o Jomon meio broxado, eu acho meio...
Não!
Eu acho meio travado a jogabilidade. Mas é bem...
É, mas ele é Tiranossauro, né? Você não pode pedir que ele saia nos putrifos, né?
Ah, eu esperava isso, e desse mortal, inclusive. Maior diversão ele com os bracinhos dele agarrado no poste rodando, mas tudo bem, já não vou ter isso, né?
Não, e assim, alguns inimigos quando você captura e coisa funcionam, outros, sei lá, parece uma jogabilidade meio travada. Mas isso aí dá característica, né? Tipo, não é tudo igual e...
É tudo Mario fluido, né? Você não vai ver o Blast Bill dando piruetas.
Isso. Então, acho que tudo que tem nesse jogo me agradou, principalmente pela acessibilidade que esse jogo tem.
Eu andei lendo umas análises e tem um site aí, que eu não vou falar o nome, mas eles têm o formato, tem o nome de uma forma geométrica. Eles deram 9,5 de 10 pro jogo, eles não deram 10, mas se você ler a análise, você não entende muito bem ali o motivo deles terem dado 9,5, né? Mas uma reclamação mais ou menos ali que eles tiveram é que o controle é um pouco difícil em algumas partes, você... Tem que se movimentar muito e alguma coisa com o Pro Controller não dá pra fazer. Você sentiu isso, Jefferson, na hora que você tava jogando?
Na verdade, eu senti que eu não explorei todos os movimentos do controle, né? Tipo, eu já tava feliz em, sei lá, dar pulo triplo e aquele pulo pra frente com Z, né? Eu não sei.
Ah, o avançado, né? O pulo largo, a distância que eles dão.
Isso, eu não, assim, com aquilo ali já resolvia até onde eu cheguei, então, pra mim, tipo, eu gostei dos controles. Acho que em alguns lugares a câmera fica meio Super Mario Sunshine, tipo, fica em lugar errado.
Ah, então, eu ia falar isso, ia perguntar. Mas a movimentação, Mario, você sente que ele é Galaxy ou ele é Sunshine? Eu não gosto da física do Sunshine, não me desce a física do Sunshine.
Eu acho que ele é um pouquinho mais floater do que Galaxy, tipo, o pulo dele é um pouquinho, flutuou um pouquinho mais. Só que é mais parecido com o Galaxy. Ele, apesar de flutuar um pouquinho, ele é mais rápido.
Então eu fico feliz.
E aquela cidade lá, o Jefferson?
Você, né?
Você deu uma passeada por ela? Ela é tão grande quanto estão especulando? Os NPCs lá embaixo, eles realmente têm uma IA da hora? Eles vivem a vida deles mesmo com o Mario por lá?
Isso aí eu vou dar spoiler, porque é parte final do jogo. Eu não cheguei.
Nossa,
mano, que triste. Eu pensei que era tipo um sandbox lá que você ficava lá.
Eu pensava que era. Não, eu sabia que era o mundo, mas eu não sabia que era lá pro final. Eu pensava que era ser o primeiro, na verdade.
Eu também. Nossa, que broxante.
Eu imagino que seja a parte final do jogo, porque o Bowser sequestra a Peach, ele fala que vai casar e ele sai com a navezinha dele pro mundo todo. Aí você vai perseguir, entre aspas, você vai perseguindo ele. Imagino que o sonho dele seja casar em New Donk City, né?
Que é justíssimo, que é um lugar muito top. E eu usei essa gíria aqui, velho. Puta que pariu. Não, mas é um lugar muito bonito. Eu acho o New Donk City bem da hora. E eu quero ver a Pauline cantando, então deve ser o final do jogo também, isso aí.
Só pra acabar, eu acho que, pra mim, assim, Odyssey, só pra alfinetar um pouquinho, o Mario Odyssey é uma experiência melhor do que Zelda, porque todo canto que você procura ou vai atrás de coisa, ele tem... ele não parece vazio. Não é só uma parede que você tem que escalar. É,
mas Zelda também tem, viu?
Zelda, o vazio é pra você entender que o mundo é vasto, é diferente.
Não tem nada a ver. Qualquer lugar que você escala de Zelda tem coisa. E no mínimo, se você escalou... tem um objetivo ali. Inclusive, tem uma coisa que eles falam lá que no Zelda eles usam o modelo dos triângulos lá, porque todo triângulo esconde algum objetivo, então você sempre tá atrás do objetivo, né? Enfim, Zelda tem um objetivo em qualquer coisa que você faz.
Pra mim, o Zelda, tipo, não tem um objetivo concreto. É um objetivo, quando você vê a montanha, você sabe que você pode escalar, você se sente desafiado. Então,
você sabe que ali atrás da montanha, no mínimo, tem alguma coisa.
Ou pelo menos a montanha vai te render mais exploração, porque você vai ter um lugar abrangente. Então, eu acho que, assim, aquela coisa, o importante é você criar um objetivo. Então, mas eu não tô desmerecendo o Mario Odyssey, porque, obviamente, porque eu não joguei, mas só que eu só tô defendendo o Zeldinha, porque o Zeldinha é topper.
Eu também.
Tudo isso pra falar é que Mario Odyssey é melhor que Breath of the Wild, só isso.
Nossa!
Essa é a definição.
Mano, eu acho que você tá no hype junto com a internet aí,
tá? Acho que ele tem usado o Breath of the Wild, é diferente.
Galera tá falando jogo do ano pro Mario aí, etc. Eu já tá falando dois jogos do ano pra Nintendo.
A resposta certa só vai estar no nosso cast de final de ano, então.
É isso aí. Porque o prêmio mais aguardado do ano não é o The Game Awards. É o Nintendo 3 Awards, então não deixa de esperar esse ano. Que merda, hein? E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nessa semana nós tivemos alguns comentários, então eu vou pedir para o João lê-los, por favor.
O primeiro comentário é do Ítalo Chaberli, que falou sobre o final de Zelda em alguns casts atrás, né? Comentou sobre o final de Zelda. Sobre o final de Zelda, a entrada do castelo foi fácil também porque eu estava com a Ancient Armor, etc. Aí ficou fácil pegar a última memória. Eu esperava inimigos diferentes, com sequências de ataques diferentes, mas chegando lá, tanto Ganon quanto os minions usavam ataques bem manjados. Mas nada que tire o brilho do jogo também. Acho justo, acho que ele... Ah, tá aí.
Na verdade, depois que eu li, eu pensei que eu fui muito burro. Eu não usei a Ancient Armor pra me defender dos Guardians, né?
O que é Ancient Armor? É aquela azul?
Não, é aquela que você compra no Ancient Lab lá e te protege de ataque de Guardian. Reduz o dano, né? E eu fui bem burro, tipo, eu sofri à toa nessa parte.
Só pra entrar... Não vou falar spoiler, vou ficar de boa.
Tudo bem. Então, nem me conta porque eu não quero parecer mais burro do que eu já sou, já.
O segundo comentário foi do nosso amigo de sempre, Rodney Vinoredana. Bom dia, amigos gamers. Vocês gostam de subir vídeos da sua jogatina? Eu sou muito preguiçoso pra isso, tanto que não fiz nunca, né? Que nunca fiz. E sobre as evoluções dos jogos Pokémon? Me perdi? Concordo com a mesa que a melhor, no quesito de gameplay, foi da primeira pra segunda geração. Porém, se falarmos de gráficos, a beleza visual... E beleza visual, as versões Sun Moon são muito superiores a XY. Aí, viu, Mara? Chupa.
Em gráficos, eu concordo. Eu só não concordo com a jogabilidade que eles colocaram.
Não era você que falou que... Ah, não, era o Lucas, né? Que era o Tibia, era melhor.
Olha aí, o cara fica me dando bronca à toa e, na verdade, nem sabe o que tá falando.
É vingança do último podcast. Pra terminar, também como grande fã de Metroid que sou, terminei o Samus Return já faz alguns dias. Porém, como joguei no console, não tô acostumado. Fiquei com umas dores terríveis na mão. E até agora continua doendo um pouco. Vocês alguma vez já se machucaram a jogar videogame? Eu acho que não tá. Ele falou que não tá acostumado com 3DS, né? Ele não tá acostumado a jogar.
Foi isso que eu tinha pensado também.
Que a mão dele ficou doendo. Eu só tenho. A única dor que eu tenho jogando videogame, fora nas primeiras vezes do Wii, eu acho que é quando tá muito frio e a sua mão tá gelando e você tá num portátil, aí você não pode ficar com a mão pra dentro do cobertor, né? Você tem que ficar pra fora pra você conseguir enxergar. Eu acho que essa é a única vez que dói enquanto eu jogo alguma coisa.
Ah, eu acho que quando você joga 3DS deitado é um problema, porque eu não consigo ficar deitado por muito tempo, né? Eu tenho que ficar em outras posições, assim, pra ir relaxando a parte do corpo. E, mano, eu tenho que ficar virando, assim, pra não sair com a coluna quebrada. Mano, é um pouco de desconforto. E com o Wii eu já me fudi muito também. Sensor de movimento é uma bosta pra se você tem quarto pequeno.
Eu tive um pouco de dor quando eu jogava Mario Strikers direto, segurar o Nunchaku, não sei, doía meu dedo indicador um pouquinho, porque eu tinha que usar bastante. Mas, assim, dor mesmo de videogame, só jogando Mario Party na época de 64, que eu rasguei a palma da mão.
Caralho! Isso é ser competitivo.
Eu não sei competitivo nada, eu só queria passar na porcaria da... É, no Mario Party 1 tinha aquele... É, todos os minigames você tinha que passar e eu não conseguia derrubar o Bowser, né? Tipo, ficava girando, fudi com a minha mão inteira, com a palma da mão inteira, fez um buraco e naquela época eu fazia tênis e eu tinha que pegar a raquete, eu tive que jogar com a raquete segurando com dois dedos só.
Virou ping-pong, né?
É, foi ping-pong. Foi bem dolorido.
E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. E já que você está no Facebook ou no Twitter, não deixe de compartilhar o episódio para todo mundo. É, comente, fale pra todo mundo ouvir, chame seus amigos, isso vai nos ajudar muito. É isso e até o próximo episódio.